Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Sofrer com quem eu faça calor, esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu e Marquinhos Santiago queremos muito a sua companhia e uma excelente semana para todos. O tema de hoje é sobre como o YouTube, o TikTok, o Instagram, ou seja, essas plataformas, essas redes sociais impactam a advocacia. Também o uso dessas ferramentas democratiza, transforma conteúdos em formatos acessíveis, transmite conhecimento e ajuda a sociedade a se atualizar e a combater a desinformação, né? E os tempos atuais demonstram, já pedem a importância da adaptação a um cenário que a tecnologia que está aqui não tem mais volta, está presente nas mínimas atividades diárias. E a nossa convidada é Maria Renata, que é advogada trabalhista. Bom dia, Renata. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez.
Uma excelente semana para todo mundo que está assistindo a gente e ouvindo a gente. Sim. Na Cardeal FM.
Isso, Renata. Eu disse, né? A tecnologia está aí, não vai voltar e a gente tem que se adaptar. E eu estava lendo, né, no, pesquisando para fazer a pauta, lendo numa matéria no Jus Brasil, que diz assim: o TikTok não é ferramenta adequada para advogados, pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Renata, a integração de tecnologias, eu acho, dessas tecnologias digitais, na prática, eu acho que trouxe mudanças positivas, profundas, na forma como os advogados, como os profissionais de todas as áreas, como profissionais de direito, que a gente está falando sobre isso hoje, interagem com seus clientes, educam seu público também e promovem serviço, né?
Sem dúvida. A utilização das redes sociais como ferramenta de informação é real. A gente não pode mais... quando o Tribunal de Ética da OAB fala em que TikTok não é uma ferramenta, né, de informação, sim, sim, não é uma ferramenta de utilização do advogado, eu compreendo o posicionamento da ordem, porque é um cuidado de, sim, que precisa se ter um respeito com a profissão, um respeito com a forma, né, de se comunicar e de passar a informação, né? Eu não tenho dúvida de que isso é extremamente importante, o cuidado com a informação de qualidade, sim, o cuidado para não trazer desinformação no lugar da informação, né? Então, nesse ponto de vista esse da cuidado, ordem, esse, né, cuidado da ordem, eu consigo entender. Mas, por outro lado, é fato que é uma forma de chegar, né? Da informação chegar para as pessoas, né? Então, desde que tenha esse cuidado da responsabilidade da informação que está sendo levada, né? O cuidado do profissional que está fazendo aquela informação, de não gerar um conhecimento atravessado, né? Mas chegar a informação para as pessoas, isso é importantíssimo, né? Tem uma coisa curiosa que eu me lembrei aqui agora. Os tribunais, né, do país, e aí eu falo muito do Tribunal Regional do Trabalho e dos tribunais relacionados à atividade de direito do trabalho, porque eles têm isso fortemente, têm um cuidado hoje de não existir mais o juridiquês. Né?
Ah, sim.
Então, esse cuidado da linguagem clara, né, da
acessível.
Acessível. Que viabiliza que todas as pessoas tenham acesso à informação, isso é importantíssimo. E tira o advogado daquele lugar, o advogado, o juiz, o promotor, né? As pessoas que operam, e pronto, as pessoas que operam direito, desse lugar que parece trazer uma certa superioridade, porque usa uma linguagem mais rebuscada, mais difícil de mais difícil compreensão. Então, todos os tribunais estão, né? Nesse movimento. E é impressionante, inclusive, Márcia, como os tribunais utilizam essas redes sociais como forma de trazer
também,
informação.
Também.
Então, assim, hoje o TST... Ele
todos têm sua rede social?
Todos têm. Todos os tribunais regionais têm rede social. Eu falo muito dessa coisa do direito do trabalho, porque é o que eu vivo mais, né? Mas o TST tem. E a comunicação dos tribunais, ela é extremamente clara e acessível.
Tem que ser, né? Tem que ser um conteúdo que todo mundo entenda.
Então, o advogado também, ele não pode fazer diferente. Ele tem que participar, ele tem que fazer parte dessa rede social, ele tem que comunicar nesse universo da rede social e trazer essa comunicação clara.
Isso. Né? Então, a tecnologia está aí, todo mundo tem que se render, né? Profissionais de todas as áreas já utilizam. A diferença é que a gente até falou lá nos bastidores, a diferença é a forma responsável, ética, que você faz desse uso.
Principalmente para lembrar que cada situação ela tem uma análise individual, né? Sim. Então, não dá para a gente sair generalizando.
Sim.
Tal situação é uma justa causa, ou tal situação é um assédio. Então, afirmar, sem ter o cuidado de dizer que tudo tem que ser analisado no contexto em que aquelas situações elas acontecem, né? Isso é perigoso, mas trazer informação é importantíssimo. Então, pode ser uma justa causa, pode ser um assédio, quer dizer, colocar um condicionante para que seja possível verificar o contexto de cada situação, né?
Isso.
Mas não deixar de trazer informação. E, às vezes, em postagens curtas, né? Às vezes, uma lista, eu gosto muito das listas, das postagens das listas, porque, né, de alguma forma, trazem algo bastante objetivo. Mas, em mensagens curtas, existe a possibilidade de se trazer, sim, grandes conteúdos.
Sim,
né?
Sim,
grandes conteúdos.
Sim. E você, é isso, né? Os advogados como você, né, que utilizam essas ferramentas como educação, como educação jurídica numa linguagem fácil.
Numa linguagem fácil. E é uma coisa que eu trago muito, assim, para a minha vida. Eu nem gosto de falar como... Eu falo assim, eu nem falo como advogado fala, porque eu acho que a gente tem que falar com as pessoas de uma forma que as pessoas entendam. Comunicação. Mas existe comunicação sem entendimento?
Não tem. Eu já trouxe aqui uma advogada, Betânia, a gente para fazer um café com resenha, para ela falar sobre juridiquês. A gente riu tanto. Aí saíram várias coisas. A gente não tinha ideia do que era.
Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, aquela coisa do latim me encantava, né? Eu achava que bom advogado era aquele que citava latim.
Puxa.
Né? E tive também contato nos primeiros estágios com advogados que também tinham essa mesma percepção. E com o passar do tempo, eu percebi que era justamente o contrário, que o bom advogado é aquele que fala claro, que fala de forma clara, que consegue redigir um contrato, escrever um contrato, que as pessoas conseguem entender o que está escrito, né? E isso vai também para essa rede social e para esses meios de comunicação, né? E por que não usar o YouTube? Por que não usar o Instagram? E por que não usar até o TikTok, né?
Sim,
essa fala da OAB.
Sim.
Assim, por que não usar as ferramentas que existem para chegar a informação para as pessoas?
Estão aí.
Gente, conhecimento é tudo. A forma como o conhecimento chega informando, né?
Isso.
É importante, não importa qual é a ferramenta.
Não.
Né?
Não.
É o conteúdo.
Exatamente. Altair Dantas está batendo palmas aqui.
Ah, obrigada, Altair. É isso mesmo.
Eu acho que sempre eu digo, não adianta você dizer, eu sou analógica, eu não gosto dessa tecnologia. Não adianta, meu bem. Então, você está fora do mundo.
Você está fora do mundo, é verdade. E como o mundo hoje em dia exige da gente... Márcia, hoje a gente não consegue, sem um aplicativo, estacionar o carro no shopping.
Sim.
Olha que pra você. Coisas assim do dia a dia.
Sim.
Gov, o site, o aplicativo, né, do governo, através do gov.br, a gente faz absolutamente tudo. Né? A gente, uma série de atividades que a gente precisava se deslocar para resolver, hoje se resolve dessa forma. Não estou aqui dizendo, né, do lugar do meu privilégio, que tenho acesso à informação e acesso à tecnologia, que não seja importante, né, que todas as pessoas tenham acesso a essas ferramentas. E a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso por falta mesmo de conhecimento. E porque não chega em todo lugar, né?
Sim.
Mas a gente não pode perder de vista que hoje em dia é necessário.
Não pode, não pode. E eu acho, né, que vocês também... Hoje a gente está falando do direito.
Precisa ter, né, algumas atividades e algumas preocupações, principalmente de falar sobre a questão da violência. E o que eu percebo também, e aí falando da minha rede social, né, do meu Instagram, eu uso também o LinkedIn, agora também o TikTok, assim, como as pessoas me dão retorno de como foi importante ouvir de mim ou ler aquela postagem, né? Então, às vezes eu recebo mensagens no direct, mais no direct do que nos comentários, né? Porque às vezes as pessoas, elas se sentem desconfortáveis de falar sobre essas questões.
Sim, sim.
Mas, assim, às vezes eu recebo no mensageiro diretamente pessoas falando assim, nossa, mas eu falava isso muito na empresa que eu trabalhava e não sabia que isso era uma violência. Né? Eu ficava muito atento quando eu trabalhava no departamento pessoal com relação a isso, mas muitas vezes a gerência, ela não se alertava, né, desse tipo de problema e não sabia que isso era um problema, não reconhecia aquela situação como um problema. Então, quando eu recebo esses retornos, é que eu vejo o quanto é importante a utilização da rede social como informação.
Isso.
Porque chega de uma maneira leve. Esse é um outro ponto. Eu penso que muitos assuntos sérios, densos, importantes, eles precisam ser tratados de forma leve, para fácil compreensão, para fácil digestão.
Isso.
Né? Para você digerir aquele conteúdo com mais facilidade. Então, eu vejo muito, eu recebo muito feedback, assim, muito retorno. Sim. De, se você... porque muita gente já me conhece, daí confia em mim como uma fonte segura.
Sim,
né?
Sim.
E a partir dessa fonte segura me traz esses retornos de que bom ouvir você falar isso. Foi uma forma de eu ver uma situação que eu vivia e que eu não interpretava dessa forma. E quando você coloca a luz nessa situação, eu percebo o que é que eu vivia, né? Aquela coisa do deslocar, né, a visão. Subir na ponta da pirâmide para ver o que está acontecendo. Então, eu fico muito recompensada.
Claro.
Verdadeiramente recompensada. Porque é também uma forma de contribuir com a sociedade.
É utilidade pública.
Utilidade,
né?
Pública.
É isso. Uhum. Eu estava comentando com você, né, uma matéria que eu acompanhei. Não vou resumir. De uma filha que sofria abusos da mãe. E o pai ia com ela à delegacia, aos equipamentos. E diziam a ele que, como a mãe tinha guarda, ele não podia tirar a filha de casa.
Isso, e você falou que ele tomou aquilo como verdade.
Como verdade, não fez.
Absoluta, e não
tirou.
Não agiu.
E até a filha foi sofrendo mais.
É.
Você entendeu? Então, informação, todo dia eu digo, informação é poder.
É poder, viu?
Então, vamos usar, continuar usando, reconhecendo, né, que essas ferramentas são importantes. O que o uso... Que, feito de uma forma comprometida, responsável. É que faz a diferença, né? Porque, infelizmente...
E você não viola o código de ética da OAB se você usa de forma responsável, né? A gente não está falando aqui de fazer propaganda, nem de dizer que é causa ganha, se vender enquanto profissional, não é isso, né? Não é esse o ponto. Na verdade, é entregar a informação, né? Abrir a possibilidade de você alcançar mais pessoas, né? Com informação, que é importantíssimo, porque você potencializa muito... o alcance quando você utiliza essas redes sociais, você é profissional.
Sem dúvida.
Assim, se eu falo numa palestra para 1.000 pessoas, quando eu falo algo na rede social, eu posso alcançar milhões. Então, de fato, você tem um alcance muito grande da informação. Isso é que tem que ser valorizado, né?
É verdade. E as informações falsas, as fake news, estão em todas as áreas.
Sim,
às vezes,
sem dúvida.
Cria um boato de um direito que não existe, de a perda de um direito distorcido.
Eu acho que é nesse momento que aí a ordem ela tem que agir, né? Assim, do ponto
Exatamente.
De vista de...
Vocês ajudam nisso.
Sem dúvida, né? Porque
esses,
quando a gente coloca isso na assim, quando a gente coloca essa informação e fala do que não está correto na informação, sem dúvida nenhuma que a gente está também
combatendo.
Agindo. Essa conversa toda, né? Essa conversa toda, ela começa, né, Márcia? Assim, recentemente eu fiz uma postagem no LinkedIn, um artigo no LinkedIn, falando sobre a situação de um reality, né? Que tinha sido programado. Exato. E como isso impactou na rede social de tal maneira... que uma série de advogados vieram para fazer postagens sobre isso. Aí isso alcança o Ministério Público, isso alcança o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho. Acabou existindo um post do TST falando sobre isso, né? Então, assim, a partir de um movimento inadequado, para dizer o mínimo, inadequado, todo mundo teve condição de agir, de falar sobre aquilo. Por quê? Porque estava na rede social. E porque outros advogados estavam na rede social para apontar aquilo como errado.
Isso. Resumindo, só coloque o contexto de...
Porque houve um reality show, né? Acho que no início desse mês, no mês de julho, entre junho e julho, houve uma situação de reality show de VTube e o marido que fizeram um reality com os empregados.
Sim.
E aí, submetendo os empregados a situações degradantes, ofensivas da dignidade deles e tudo mais. E isso foi pro ar como um episódio desse reality, né? Nesse primeiro episódio do reality, isso gerou uma comoção muito grande, principalmente da comunidade jurídica, né? Que foi apontar a falta de dignidade que estava sendo submetida àqueles trabalhadores, porque
eram
trabalhadores. E aí, a partir desse apontamento nas redes sociais, a coisa foi escalando, tiraram o programa do ar, né? A informação chegou para o Ministério Público, para o Ministério Público do Trabalho, e chegou para o TST, né? Que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, para dizer que aquela conduta não era uma conduta correta, né? E a partir disso, o programa foi cancelado, eles tiveram que lidar, né? Aí já são questões próprias do processo ou do procedimento, né? Estartado com isso, mas o fato é que a informação foi para a rede social, toda a comunidade jurídica veio contra aquilo ali, se manifestou sobre aquilo ali, houve polêmicas e abertura mesmo de verdadeiros fóruns sobre o tema, que é ótimo. Né? Porque traz essa possibilidade de se discutir. E teve também uma ação do Judiciário e do Ministério, quer dizer, uma ação do Ministério Público do Trabalho sobre isso, tudo isso por conta da luz que foi colocada. Então, eu penso que essa é uma situação de exemplo da utilização da rede social de uma maneira positiva. Né? Não o reality, que de fato não é nada positivo, mas toda a discussão que veio a partir disso, com essas publicações todas, né? E essa coisa dos advogados irem falar sobre isso, né? Gente, quanta coisa não acontece fora das redes sociais e que a gente nunca vai ficar sabendo.
Exatamente.
E que muitas vezes uma palavra, uma postagem, uma lista, um Reels pode trazer luz, né? para aquilo que você está vivendo.
Exatamente. Quantas, assim, situações de assédio, situações de trabalho escravo, de tantas outras demandas da sociedade que estão ali escondidinhas e que, de repente, aparece na rede social e aí gera um monte de movimento para reverter as situações, inclusive leis. É como a gente conversou, né? É a forma como é usada.
Eu tenho muito medo, e assim, tenho medo não, né? Que fica parecido. Mas assim, eu me assusta algumas coisas que eu vejo, assim, de venda. A OAB, ela tem uma tendência a falar também que não, essa coisa da ostentar, né?
Uma ostentação.
A ostentação, utilizar a rede social para isso, enfim. Esse é um ponto que para mim é negativo, não é informação. Mas trazer informação é sempre bom, né? Assim, com responsabilidade, com cuidado, né? Com esse cuidado de não tá vendendo como se fosse uma solução mágica, né? Não é isso. O que eu estou falando do uso da rede social como uma ferramenta educacional, sim, né? Assim, como uma ferramenta de educação para as pessoas, de acesso de informação para as pessoas. As pessoas hoje estão pesquisando. Adolescente hoje não pesquisa no Google, eles pesquisam no TikTok. Informação para a escola.
Exatamente. Renata, a gente vai rapidinho.
Sim, olha.
Nosso intervalo comercial faturado, daqui a pouco a gente volta. Vou colocar aqui mais um padrão.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Atenção! A Secretaria Municipal da Saúde informa que começou a vacinação contra a raiva animal em Salvador. Traga seu cachorro e seu gato em um dos pontos de vacinação das 8 às 14 horas para vacinar. Lembre-se, o animal deve possuir 3 meses ou mais. Para mais informações e consulta dos pontos de vacinação, acesse www.saude.salvador.ba.gov.br. A raiva é uma doença que mata. Raiva, prevenção para hoje e proteção para todos. Animais, família e ambiente livres da raiva. Quem ama, vacina contra a raiva. Prefeitura de Salvador.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Neste sábado é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, um reconhecimento à luta por direitos das mulheres negras. Desde 2014, o 25 de julho é também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola. Teresa de Benguela viveu no século XVIII e se tornou líder do quilombo do Cariterê, em Mato Grosso, depois que seu marido, José Piolho, foi assassinado por soldados do Estado. Conhecida como Rainha Teresa, ela liderou por 20 anos a comunidade de mais de 100 pessoas, entre indígenas e negros, que resistiu à escravidão até 1770. Não se sabe se Teresa morreu em combate contra portugueses que invadiram o quilombo ou se ainda conseguiu viver mais alguns anos. Também é incerto o local onde nasceu, se em algum país do continente africano ou no Brasil. O que se sabe é que Teresa de Benguela se tornou uma referência de luta e resistência para as mulheres negras do Brasil. Leonor Costa, jornalista, pesquisadora em direitos humanos e militante do Movimento Negro Unificado, comenta o legado deixado pela líder quilombola.
Ela liderou um movimento importantíssimo pela libertação, pelo fim, na verdade, do sistema escravocrata que no nosso país perdurou por mais de 3 séculos e estruturou a forma como a nossa sociedade hoje se organiza. Eu acho que Teresa de Benguela tem a nos ensinar que diante da opressão não tem outra alternativa que não seja a luta. Diante das opressões, diante do machismo, do racismo que nós, mulheres negras, enfrentamos hoje, não há outra alternativa do que a luta organizada.
Documentos históricos indicam que Teresa de Benguela governava o quilombo em um sistema semelhante a um parlamento, com decisões tomadas coletivamente. Para Selma Deodina Mbaye, que atua na CONAC, a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a força da Rainha Teresa está viva na luta das mulheres pelo direito à terra. Ela destaca a urgência da titulação de territórios quilombolas como pauta deste 25 de julho.
A titulação, ela precisa ser olhada com mais atenção, precisa ser resolvida. A maioria do território quilombola é formada por mulheres e essas mulheres também anseiam ver os seus territórios titulados, livres de grilagem de terras, livre da exploração, da mineração, livre de todas as violências e violações. Hoje no Brasil nós somos mais de 8 mil quilombos, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Tem um número significativo de pessoas e a gente precisa garantir esses territórios.
Desde 2014, o dia 25 de julho foi instituído por lei como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data nacional se soma ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado desde 1992, quando aconteceu o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. O evento contou com representantes de mais de 30 países que denunciaram violências como o racismo e as desigualdades sofridas por mulheres negras e buscaram construir uma agenda coletiva de mobilização. No Brasil, desde 2013, acontece o Julho das Pretas, iniciativa criada pelo ODARA, Instituto da Mulher Negra de Salvador. Neste ano, a agenda da 14ª edição reúne mais de 600 atividades espalhadas pelo país, organizadas por quase 300 coletivos ao longo do mês. Entre as ações está a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que exige justiça por Luana Barbosa, mulher negra e lésbica que foi espancada e morta há 10 anos depois de se recusar a ser revistada por policiais homens durante uma abordagem em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Com produção de Marcela Nogueira e Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estamos de volta falando sobre como as redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, impactam na advocacia. Então, do lado positivo, na informação, do conhecimento da... né, do conhecimento, da informação, do não juridisquei, né? Aquela comunicação fácil para que todo mundo entenda. Enfim, eu estou conversando com Renata Carvalho, que, Maria Renata Carvalho, que é advogada trabalhista. Isabela Artes, bom dia. As plataformas digitais oferecem ferramentas que permitem mais rápida, eficiente e acessível. Facilita também a atuação jurídica.
Facilita a atuação. Muito. Mas, de novo, a gente não pode esquecer das análises individuais de cada situação,
sim,
né?
Sim, sim.
Por mais que ali você veja posts, listas, né, rios falando sobre situações, mesmo cards educativos, né, aquilo tudo se insere num universo, vamos dizer assim, coletivo das coisas, né? Mas há necessidade da análise individual e uma postagem, né, uma informação que é trazida por meio dessas redes sociais, ela não pode ser entendida de forma absoluta ou como uma substituta da análise individual do advogado. Né?
Isso,
então,
perfeito.
Isso é um ponto muito importante, relevante, né, dessa questão da informação. A informação chegar para todos é muito bom, né, para todas as pessoas é muito bom. A informação, ela vir com responsabilidade, com qualidade, é interessante para todo mundo. E a gente não perder de vista que existe a necessidade de análise individual e que isso não vai nunca
substituir
a atividade do advogado.
Como a gente diz, que a IA não substitui o ser humano, né? E uma outra coisa também, eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou só... é que... eu acho que dá visibilidade também àquele advogado comprometido, né? Aquele advogado correto, ético. Eu acho que dá visibilidade também. E aquele, você falou, eu vou reafirmar, aqueles videozinhos curtos, né? Os shorts, os reels, eu acho que contribui tanto. Ele possui uma potencialidade de visualizações. Viralizações, sim, também. Que a gente não sabe, nem tem ideia desse alcance. Alcança milhares de pessoas. Porque hoje todo mundo usa, todo mundo tem uma rede social, se interessa, não tem tempo, às vezes, de estar ouvindo, estar assistindo jornais, mas vai ali, porque até os jornais, né, os grandes jornais estão também nas redes sociais.
Todo mundo, todos os meios de comunicação estão também, né, na rede social.
Disso que você fala, assim, é muito importante enfatizar que nem todo o conteúdo que viraliza, né, traz a informação de maneira correta. Primeiro
isso,
ponto. Não. Né?
Isso é fato.
Então,
né?
O cuidado.
Tá se chamando a atenção.
Com todas as atividades, como todas as profissões, o cuidado vai estar naquele profissional e na responsabilidade do profissional que está comunicando, né? Sem dúvida nenhuma. E a questão do alcance é realmente extraordinária. Eu gosto muito de falar que eu atuo hoje em dia, né, como multiplicadora de um conhecimento. Quando eu falo especialmente dessas prevenções e combate à violência no ambiente de trabalho. Mas quando eu estou falando numa rede social, essa multiplicação é muito maior mesmo, né? Como você falou, o conteúdo ele vai alcançando e tem potencial para alcançar muita gente. E que numa sala de aula, como professora, eu não vou ter esse, eu não vou conseguir levar isso para tanta gente assim, ou não. Numa palestra, ou mesmo num treinamento, né, corporativo, não. Você não vai ter o mesmo alcance. Então, às vezes, eu falo assim por mim, porque eu fui muito resistente, viu, à utilização da rede social. Fui muito resistente, não queria passar uma percepção de venda, de produto, nem de que ia ser um conteúdo vazio, único e exclusivamente para viralizar ou para me tornar conhecida. Então, eu realmente tive muita resistência no início. E o que me fez compreender a necessidade, e aí eu estou falando de necessidade, de utilização dessas redes sociais, foi justamente essa possibilidade de levar mais informação para mais pessoas.
É isso.
O alcance.
E eu estava aproveitando, eu li uma matéria também, né, se falando em eliminar o mito de advogado não pode fazer propaganda, que é uma interpretação muito equivocada. E isso é uma interpretação.
É, fazer a propaganda, efetivamente, a gente tem lá a questão do código de ética,
ética,
né?
Da OAB,
que nos,
né,
impede.
Ética e disciplina.
Então, isso efetivamente é uma questão,
sim,
né? Mas usar a rede social não necessariamente é fazer a propaganda,
sim,
de advogado,
sim,
né?
Sim.
Não necessariamente é fazer propaganda do escritório, mas é mostrar a existência de uma autoridade.
E atrai clientes. Isso aí é uma consequência.
É isso. Você leva... Pronto, aí
é uma
que tá. Eu acho que a grande questão não é usar
a ferramenta...
Você cria
autoridade digital.
Eu acho assim, não é usar a ferramenta como forma de pescar cliente, né? Como vara,
sim,
de pescar.
Mas acaba...
Mas é usar a informação e o alcance da informação. E isso pode trazer, consequentemente,
mais clientes. Porque fortalece uma marca pessoal, uma autoridade.
Uma autoridade,
né?
Eu acho que é bem assim... Não é usar...
Uma qualidade digital, né?
O objetivo principal não pode ser o objetivo de capturar clientes ou de fazer propaganda do seu escritório ou da sua atividade profissional. O objetivo principal, no meu ponto de vista, e é assim que eu levo isso...
Atividade pública,
é levar informação. Isso. Se isso, consequentemente, vai fazer com que alguém me procure...
Que acredite.
Alguém que busque ou que entenda que ali existe uma autoridade, isso é uma consequência. Mas o ponto principal é levar informação de qualidade com responsabilidade para todas,
exatamente,
as pessoas.
Exatamente, num mundo cheio de desinformação, de serviços e fake news.
Exatamente.
Mariana Carvalho diz, bom dia, as redes facilitam o contato rápido e a troca de informações entre profissionais e empresas.
Também isso, viu? Porque
Obrigada, Mariana.
Muitas vezes eu recebo também nessa linha do direct contato de outros profissionais, de outros colegas, né?
Cria uma rede.
Exato. Para tratar de alguma questão, ou porque viu alguma postagem e viu ali uma interpretação ou um viés interessante. Às vezes eu faço isso também. Aliás, muitas vezes, olha, eu gostei dessa postagem, fiquei interessada nesse tema, como foi que você buscou isso? Então, gera também essas redes, né, e fóruns, e a possibilidade de advogados em lugares distantes que talvez nunca tivessem contato um com o outro, né, nunca tivessem a possibilidade de conversar, a partir disso, ter ali, abrir um relacionamento. Eu tenho hoje advogados que eu sigo, que a gente passou a ter um relacionamento ali na rede social de troca de informações, de troca de postagens, né? E de informações, de interpretações, de ponto de vista, que certamente não existiria um outro ambiente possível para esses encontros, né?
Eu me lembro que numa das participações suas aqui, eu tinha visto numa rede social, achei que era uma fonte segura, com relação a uma novidade de uma lei que eu não estou lembrada, mas talvez você lembre. E aí eu falei com...
Foi quando teve a decisão do STF relacionada à questão da igualdade salarial?
Acho que foi essa. Aí eu liguei, eu falei com você, Renata, eu queria falar sobre isso. Isso é verdade, porque está novinho ainda. Você disse, você foi tão rápida que nem os advogados estão sabendo, mas é verdade. Acabei de saber alguma coisa, assim, quando eu levei.
Você falou no dia seguinte... Quando a gente ainda estava elaborando a notícia para falar sobre ela.
Eu já perguntei.
Aí eu... no mesmo dia, teve o julgamento, aí no dia foi isso mesmo. No dia seguinte você falou, eu falei,
você tá sabendo antes dos advogados. Eu disse, mas a fonte
era segura.
E aí eu disse, é verdade, porque eu também tinha. Confio na advogada, eu quero chamar ela, mas antes eu vou consultar ela se isso procede, se a gente pode falar. Isso aí, Renata disse, pode.
É que às vezes também essa coisa da notícia tem que ter esse cuidado, porque o ponto de vista jornalístico é um pouco diferente do ponto de vista jurídico, né? Então, às vezes, como é trazida a notícia, acaba... Não é que é uma desinformação, não é que está falando uma coisa que não é verdade, né? Mas a forma de colocar pode trazer uma percepção diferente daquilo que está na lei, efetivamente.
Eu tenho esse cuidado, viu, né? Renata?
Cuidado. Isso é importante. Então, essa troca do jornalista com o advogado que está mais habituado na operação e na aplicação...
Isso
ajuda muito.
Quando sai uma notícia que eu sei que é importante, que é de utilidade pública, né? Eu sei que, como eu digo, informação é poder, que eu quero trazer... Eu primeiro procuro o profissional que eu confio, que eu vou trazer e converso com ele.
Para validar, né?
Para validar. Não é só, entendeu?
É bem importante isso.
A minha vontade, nem a forma que eu ouvi. Eu não sou advogada, eu não sou médica, eu não sou...
Isso, né? Para tudo, né?
Para psicóloga, para tudo.
Para tudo.
Então, a gente precisa do aval.
Esse é um papel responsável da sua profissão, da sua atividade, né?
Isso.
Então, esse é o exercício responsável. Quando você busca a fonte, verifica a validade daquela informação, né? Busca outras fontes para ver de que forma que isso está sendo tratado por outras, né? Eu faço isso muito também do ponto de vista das postagens, das coisas que eu trago na minha rede social. Eu busco outros advogados que eu conheço, que eu sei quem são, que eu entendo que são responsáveis com a informação que traz, vejo de que forma eles tratam aquele tema, né? E aí, a partir disso, tomo as minhas percepções e trago as minhas percepções de um determinado tema com esse cuidado e com essa responsabilidade de informar.
Isso. É isso. A gente sabe que a importância disso, a gente falou durante o programa todo, né? Democratiza a informação, essas plataformas, transmitem conhecimento, né? É importante o combate à desinformação, que você vê ali e acha que é uma verdade absoluta. Não é. Eu sempre digo, vamos nas fontes seguras, né? Ter esse lado, mas para isso a gente precisa se esforçar também. Sim. E eu sempre falo isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, jovem, que de vez em quando ela manda coisas para mim, que eu olho o vídeo que ela mandou, e já sei que não é verdade. E aí eu digo a ela,
cuidado,
tenha cuidado,
né?
Vá lá até no Google, eu acredito que você vá, mas vá em alguma outra fonte, segure. E ela vai, pá. Sempre ela faz isso, eu digo, você tem isso não
e
é verdade.
E principalmente de não transmitir uma
isso,
coisa que você não tem certeza.
Como é que você
é
vai
isso
passando
é
uma informação sem ter certeza?
Isso é muito perigoso. Esse é um desserviço mesmo, né? Um uso indevido das coisas. É verdade.
O máximo verdade. Cuidado. É o máximo cuidado com
verdade.
Isso.
Eu fico pensando assim nessa questão da rede social, né? De chegar, de alcance, de tudo isso. Existem tantas questões em direito do trabalho que hoje são tratadas de uma maneira mais clara e mais comum a partir dessas informações que vão chegando via rede social,
sim,
né?
Sim.
Eu fico pensando assim, hoje existe um combate muito forte, né, ao trabalho análogo à escravidão, né? O escravo moderno, né? Como se fala, a escravidão moderna. E muita gente, eu acho, que só percebe estar numa circunstância dessa ou ter alguém com uma... por conta dessa informação que chega, sabe? Às vezes pelos meios formais de comunicação, né? Rádio, televisão, enfim. Mas muito por rede social.
Muito, muito.
Algumas situações de exploração, elas são evidenciadas, identificadas a partir de um conhecimento que chega na rede social.
Exatamente. Às vezes as pessoas fazem pequenos vídeos e aí viraliza, e aí as autoridades tomam o conhecimento.
Exato.
Porque a coisa chega a uma autoridade, a um órgão competente e acaba sendo tratado mesmo, né? Porque se a gente trata as redes sociais com compromisso, com foco, ela já não deixa de ser, já não é mais só de entretenimento.
Sem dúvida.
Já não é mais,
não,
né?
É verdade.
Eu acho que é, não são, são ferramentas que todo mundo pode usar de uma forma responsável. Né?
Essa tem sido uma palavra que a gente tem falado. Olha,
tempo
tanto
todo.
De vezes que a gente falou sobre
responsabilidade,
conteúdo responsável, né? Exercício responsável da atividade profissional, né? O uso da rede social de maneira... Responsabilidade é o ponto.
Isso,
né? Porque
isso.
Se você tem um uso responsável, você não vai trazer uma informação que não seja verdadeira, né?
Sim.
Se você tem um uso responsável, você não vai ficar cometendo ou violando lá o entendimento do código de ética, da ordem, né? Que fala de não fazer ostentação, de não vender como causa-ganha, né?
Sim.
Esse causa-ganha, nossa, eu tenho horror dessa expressão, causa-ganha. Quando alguém chega para me dizer que algum advogado falou, ah, isso é causa-ganha, ou até se algum colega fala alguma coisa parecida com isso, ai, mexe comigo assim, impacta no íntimo tão... É sério, porque eu não gosto dessa forma de expressão, sabe? Porque tudo em direito tem tanta... São tantos cenários e contextos, né, diferentes. As análises individuais são importantíssimas, não tem como você dizer diferente. Ah, mas é causa-ganha. Sim, aí no dia lá a testemunha não foi, né? A pessoa não comparece. Não existe causa-ganha de direito. Eu tenho horror dessa expressão. Horror.
É,
quando eu ouço, me machuca. Juro. Me machuca. Porque é vender como se fossem fórmulas mágicas. Direito não é fórmula mágica.
Não é.
O direito do ser humano
e
não é fórmula mágica.
A testemunha não vai e aparece um outro. Uma
pois
outra
é.
Testemunha do outro lado.
Do outro lado que fala diferente. São tantas questões que envolvem. E isso eu estou falando muito mais de direito de trabalho, porque é o que eu vivo
sim,
normalmente,
sim.
Né?
Mas... aplica
posso...
em tudo.
É, se aplica para tudo. Assim, tem lá uma tese jurídica que é incontestável. De repente pode existir uma tese jurídica incontestável numa coisa de direito que possa ter essa percepção, mas eu não gosto disso, não acho correto. Então, assim, vender fórmula mágica, solução que não tem como ser contestada... Coisas desse tipo, eu sou muito contrária a isso. Então, eu acho que tem que dizer sempre o pode. Acho que a principal resposta para de advogada é depende. Porque são muitas questões
muitas
ali
camadas.
Envolvidas, muitas camadas, tem o contexto. Então, de fato, a gente tem que operar e utilizar a operação do direito com responsabilidade, com cuidado.
Você entregar a um cliente que a causa está ganha é algo... Né?
É um uso... incorreto,
indevido,
do meu ponto de
também,
vista da rede social.
Uma outra coisa também, que combinamos, uma outra coisa também que eu acho assim, muito sério, que é importante a mensagem que vocês passam, né? Que eu estou falando de advogados, mas isso se aplica a qualquer profissional, a qualquer pessoa. Que você, essa mensagem de que tudo tem consequência. Então, você está vendo lá, né? Você na sua área de trabalho, uma outra na área criminal, e que as pessoas vão tendo conhecimento de que determinadas práticas são criminosas. A gente não está falando de crime.
Ou ilegais, né?
Ilegais, digamos. Não vamos
ilícitas,
usar crime.
É.
Ilícitas. Ilícitas e que vai acontecer, as consequências vêm.
Sim. Então, ou mais cedo, ou mais tarde, mas em algum momento você vai ter uma consequência.
E que a internet também não é terreno de ninguém. Tem dono.
Tem dono.
Né? Porque as pessoas vão criticando, assediando pelas redes sociais, destilando ódio, e, enfim, achando que está tudo ok, que está no anonimato, não existe também mais isso. Né?
Não
existe,
existe
direito
mesmo. Aí agora
digital.
Me lembrei, eu sei que a gente está com um pouquinho de
não,
tempo,
tem,
né?
Dá ainda.
Dá tranquilo. Eu me lembrei de uma outra coisa que a gente conversou na semana passada, que foi uma postagem de uma empresa que colocou todo mundo com um casaco e um capuz.
De mesma cor.
Cobrindo o rosto, todo mundo com a mesma roupa.
Sim, sim.
Minha gente, podem procurar aí que vocês vão encontrar.
Eu vi ela, você me mandou.
Todo mundo com a mesma roupa, fazendo lá motivações, né? Uma postura de motivação. E aquilo foi para a rede social. E mais uma vez, que exposição do trabalhador, né? Quer dizer, desindividualizar, se é que existe essa palavra, cada ser humano que está ali, pessoa trabalhadora. Porque quando bota o capuz e cobre o rosto, você tira a identidade daquelas pessoas. E vira um mar de amarelinhos, assim. e fazendo, repetindo os mesmos gestos, que, nossa, aquilo ali é porque eu sou apaixonada por direito de trabalho, eu não vou mentir, não, é minha verdade, é direito de trabalho, respeito ao ser humano, é minha verdade. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como é que pode colocar isso numa rede social achando que isso tá bonito de ver? Tá achando legal?
Exato.
Uma empresa desse tamanho, nessa estrutura, não tem um advogado para dizer, minha filha, não faça isso não. Meu filho, não faça isso não.
É impactante você ver aquilo.
É impactante você ver aquilo. Tira a individualidade de todo mundo, Márcia. Fica parecendo um mar de pinto amarelo.
É mesmo.
Aquele pintinho amarelo da feira. Lembra de quando eu era criança? Que tinha feira de animais. Parece assim, um monte de pintinho amarelo. Quer dizer... Totalmente, oh, gente, desculpa pelos pintinhos, porque agora eu me lembrei aqui para também nenhum pintinho se sentir ofendido. Mas parece aqueles pintinhos de feira, gente, de feira de animais. Um monte de pintinho amarelo. Quer dizer, tira a individualidade total e bota aquilo na rede achando que aquilo é lindo.
Isso não quer dizer que a gente tem um jargão, vestir a camisa. Tem uma outra conotação.
Isso não é vestir camisa não, de jeito nenhum.
Oh, meu Deus. Isso é alienação. Isso é domínio.
Alienação é tirar a massa, é a individualidade.
É domínio.
É fazer com que todas aquelas pessoas trabalhadoras, elas estejam no mesmo pacote.
Você lembra dos bois que são marcados? Dá uma sensação assim. Quando eu vi, dava uma sensação assim. Olha, eu estou fazendo uma analogia muito distante.
Existem tantas camadas nisso aí que daria um programa de rádio para falar sobre essa questão do respeito à individualidade do empregado, da pessoa empregadora ou da pessoa
Mas
trabalhadora.
Mas não dá essa sensação?
Dá uma sensação. Para mim, a sensação que vem é dos pintinhos amarelinhos.
Eu
vejo os pintinhos amarelinhos ali. Mas tem essa coisa do gado, né? Do gado marcado, de... Olha, me vem tanta coisa.
Na cabeça, né?
Interpretações mil. Mas uma coisa é certa. Para mim, me parece com muita clareza que ali pode existir uma violação de direitos,
sim,
à dignidade,
sim,
da pessoa humana,
isso,
né?
Isso.
A exposição da pessoa trabalhadora, e aí, de novo, que a gente está falando dessa questão de rede social, a exposição da pessoa trabalhadora na rede social é algo muito sério, né? Então, o empregador, ele tem que ficar bem atento a essa questão da exposição
também
da pessoa trabalhadora e a exposição de maneira degradante, ofensiva, violadora de direito.
Isso,
né? Isso não pode acontecer.
Né?
Isso não pode acontecer.
Porque intimida. Pois é, Marquinhos, agora a gente vem aí, vamos finalizar o programa, vem aí Rosa Brito com o programa Estação Turismo e eu vou me despedir aqui de minha amiga Renata Carvalho. Obrigada mais uma vez, Renata.
Obrigada a vocês.
Por ser uma das nossas vozes.
Obrigada, Marquita. Obrigada, Márcia. O tempo que voa.
Voa,
eu fico querendo
voa.
Falar um monte de coisa, porque eu falo muito.
Mas é, infelizmente...
Mas... O tempo voa. Muito obrigada a todas as pessoas que nos assistiram, ouviram.
Então,
bom dia.
E amanhã a gente vai falar sobre DTM, que é uma disfunção temporomandibular, com uma dentista top, que também é saúde, Voz das Mulheres é saúde. Fiquem com Deus. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Até amanhã.
Fim de mais.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Bailarina, são coisas.
canta mais docemente.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.